30% de aumento direto da despesa do país com pensões. Seria o fim do sistema de pensões tal como o conhecemos e um convite direto a mais um resgate financeiro. A receita do Chega é a receita socialista. Indignação pelas injustiças e promessas falsas de que tudo se resolve com uma riqueza que não existe e que nada fazem para inverter. Restando apenas a solução do Estado confiscar os mesmos de sempre, a classe média e os jovens, que são cada vez menos e têm cada vez menos poder político para influenciar a política portuguesa. Senhores deputados, o Chega não tem um discurso para as empresas, o Chega não tem um discurso para os jovens, o Chega não tem certamente um discurso para a classe média. O discurso do Chega vai para onde o voto vulnerável estiver mais disponível. Discurso esse que se altera no primeiro momento que lhe for conveniente. Podemos, no entanto, ter duas certezas. A primeira é que das políticas do Chega vem sempre um brutal aumento de despesa. E a segunda é que ninguém engana toda a gente durante muito tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, chegados a esta fase deste debate, era importante darmos algumas notas sobre o que aqui foi dito. Eu vou começar pela deputada Isabel Moreira, que já não está aqui. Em qualquer caso, terá a oportunidade de ouvir depois, quando voltar. Disse a senhora deputada Isabel Moreira que era uma arenga contra a democracia e que os deputados do Chega tinham dito que prescindiam do aumento salarial, que não era um aumento salarial, que era um descongelamento da Troika. E foi isso mesmo que ouviu e que esta bancada toda assumiu. É que, dizendo às pessoas, toda assumiu, é que dizendo às pessoas que íamos acabar com as restrições da Troika, mas continuam com as férias antes da Troika e os salários dos políticos aumentam, sim, Sra. Deputada Isabel Moreira, nós fizemos o que era certo, abdicámos, está a Sra. Deputada disponível para fazer o mesmo? Ou vai ficar com a mão nos dois bolsos a fingir que não aconteceu nada? Distribuídos os tachos pelo Estado. O PS falar disto é talvez a maior incongruência que em democracia podíamos ver. O partido que da mais pequena junta à maior Câmara encheu o país de tachos de norte a sul. Ainda vem dizer que algumas destas pessoas merecem bom tratamento porque foram construtores da democracia. E os médicos? Não foram bons construtores da democracia? E os advogados, e os pedreiros, e os operários, e os enfermeiros, e aquelas empregadas domésticas, não são também construtores da democracia? Nos anos 80, como nos anos 90, como nos anos 2000, onde é que está a subvenção vitalícia da empregada doméstica? Onde é que está a reforma aos 59 anos do operário que construiu, que remodelou este Parlamento? Mas disseram-nos que era um reconhecimento pelo seu trabalho, e o dos médicos? E o dos enfermeiros, e o dos professores, e o desses todos, não merecem reconhecimento? Esses são apagados e atirados fora? Essa é a diferença entre nós. Os senhores estão ao lado dos dirigentes políticos. Nós estamos ao lado do povo português, do normal do povo português. Senhor deputado Joaquim Barbosa, disse que o Chega era um partido lagartixa. Sabe o que é lagartixa, Sr. Deputado? Para além do ceboso e do baixinho, não estou a falar do Sr. Deputado, estou a dizer o estilo político, é de uma Ministra do Trabalho que diz que sim, aceita descer a idade da reforma por trabalho por turnos, a quem trabalhou por turnos, e umas horas antes o Primeiro-Ministro desautoriza essa Ministra do Trabalho e diz que afinal já não pode fazer isto. Há maior exemplo de lagartixa na política do que aqueles que fingem negociar, beneficiar as pessoas, mas depois voltam atrás? Penso que não. E talvez seja bom, Sr. Deputado, que gostou de usar a expressão lagartixa, recorde esta para este fim de semana. Quem nasceu para lagartixa nunca chegará a jacaré e os senhores nunca chegarão a jacaré. Nenhum de vocês nunca chegará a jacaré. Sr. Deputado, pode dar as voltas que quiser, nunca chegará. Mas não é por muito. É porque o Sr. Deputado está a tentar agradar aos seus compinchas. Nós só falamos para o povo português e é para ele que queremos. Bem, são os únicos a quem queremos verdadeiramente falar. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, a burla, o seu texto, aliás, podia trabalhar um bocadinho mais, escusava trazer o texto que escreveu no Sol durante o fim de semana, podia só trabalhar um bocadinho mais, mas isso é consigo, isso é consigo. Ó Sr. Deputado, sabe o que é a burla verdadeiramente? Sabe o que é um burlão e um viga? É aqueles que andam a dizer aos jovens, andam a dizer ao país que vão pôr a economia a crescer, dar-lhes salários de Suécia e de Noruega, mas depois, sempre que há uma única proposta, que aproxime os nossos salários dos portugueses desses países, os senhores dizem, não pode ser, não dá, é impossível, não temos economia para isso. Na verdade, Srs. Deputados, será ou não burla que um funcionário público, um pequeno funcionário público, quando entrou na sua carreira de funcionário público, fez um contrato com o Estado? Esse contrato com o Estado dizia que ele se ia reformar aos 65 anos. Também o fizeram. E tinham e 40 anos de descontos. Muitos milhares por este país todo, dizia, que nos estão a ver, sabem isso. O Estado unilateralmente acabou com essa expectativa que os senhores descrevem no vosso projeto. E agora dizem, trabalhem mais, sem nenhum recurso e mudando as condições em que entraram. Quem é o burlão? Aquele que muda a meio as condições em que as pessoas trabalham ou aqueles que querem manter as pessoas na pobreza? Quem é o burlão? Quem é o burlão? E diz o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, com o seu estilo DJ, bom, mas nós ao menos...
DJ dos maus.
De um DJ dos maus. Nós ao menos dormimos bem à noite. Ó Srs. Deputados, se dormem bem com a pobreza dos portugueses, é um problema vosso. Nós não dormimos bem com os portugueses pobres. Nós não dormimos bem com os portugueses pobres. Não dormimos bem. Srs. Deputados, a burla é enganarmos os portugueses sobre aquilo que podem fazer. A burla é não lhes dizer que enquanto trabalham até morrer, pode haver os mários centenos desta vida à vontade, que a IEL gosta, o PSD gosta e o PS gosta. Nós não gostamos, antes de qualquer mário centeno, todos os portugueses que trabalharam a sério por este país. É isso que nós queremos.
O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, respondem em conjunto, certo? Sr. Deputada Vânia Jesus, para o primeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Volta à proposta do Chega, que propõe a baixa da idade da reforma para os 105 anos e a eliminação da penalização para quem tem 40 anos de descontos. E vou insistir numa questão, porque o Sr. Deputado não respondeu, não explicou neste debate quanto custa esta proposta e como pretende financiar esta proposta. É isto que o Sr. Deputado André Ventura tem que explicar aos portugueses. Quem vai pagar a conta? Como é que se garante que esta proposta, que há dinheiro para pagar as pensões de hoje e de amanhã, e o Chega, aquilo que se vê, continua a criar expectativas irrealistas aos portugueses, porque sabe bem que esta não é uma medida séria e colocaria em risco as pensões e o futuro das gerações futuras. Portanto, Sr. Deputado, hoje é isto que tem que sair deste debate. A verdade, Sr. Deputado, a verdade aos portugueses, e não é a sua verdade, Sr. Deputado. Portanto, a sustentabilidade do sistema de pensões não se mede, Sr. Deputado André Ventura, pelos saldos de 1 ou 2 anos, mede-se olhando as próximas décadas. A própria Comissão Europeia já veio dizer que o sistema de pensões está sob pressão a médio prazo. É um desafio que toda a Europa enfrenta. Vivemos mais tempo, Sr. Deputado, e há menos trabalhadores a descontar para mais pensionistas. E não me venha dizer ou dar exemplos, aliás, questiono, em que exemplo comparativo o Sr. Deputado André Ventura sustenta esta proposta? Porque aquilo que vemos na Europa é o caminho que tem precisamente o contrário, que é aumentar a idade da reforma. E não venha com o exemplo da Polónia, porque se der esse exemplo, Sr. Deputado, sabe o que é que aconteceu com a Polónia? A Polónia aumentou baixou a idade da reforma, mas sabe o que é que aconteceu, Sr. Deputado? Houve cortes em todas as pensões e ainda criou desigualdades entre homens e mulheres. É isto que você quer para Portugal? Nós não queremos, Sr. Deputado. E, portanto, aquilo que o governo da AD tem feito é aumentar as pensões. Aumentamos as pensões. Por isso, Sr. Deputado, dizer, afinal...
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Já se percebeu o sentido do seu pedido de esclarecimento. Para o segundo pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, falou o Sr. Deputado do tempo da Troika e de medidas exemplares que muitas vezes têm de ser tomadas. De facto, alguns de nós tiveram cá nesse tempo e tiveram de tomar essas medidas. E, portanto, eu vou-lhe dizer sobre uma muito concreta, que é a questão das subvenções. Nós, de uma vez por todas, temos de ser transparentes em relação às subvenções. E a primeira pergunta é importante para esclarecimento dos cidadãos. Sr. Deputado André Ventura, o senhor deputado ou eu, que somos deputados já há alguns anos, algum de nós terá direito à subvenção vitalícia? Não tem, mas é bom que seja o Chega a dizer, para não alimentar uma retórica que induz as pessoas em erro, de que ainda existirão, hoje em dia, subvenções vitalícias. Nem o senhor deputado, nem eu, nem 99% dos deputados que aqui estão sentados hoje receberão qualquer subvenção vitalícia, porque elas já acabaram. Mas elas não acabaram, nós não tivemos todos a mesma posição, nem começámos todos ao mesmo tempo. O Sr. Deputado, quando muito, defende o fim das subvenções vitalícias desde que o Chega foi fundado. Pois eu defendo desde 2013, Sr. Deputado. Em 2013, apresentei nesta Assembleia uma proposta para o fim das subvenções vitalícias. Primeiro não tive o apoio do meu partido, depois não tive o apoio da maioria de que fiz parte, mas essa proposta foi aprovada. Essa proposta fez o seu caminho e foi aprovada. E por isso, o que eu lhe pergunto neste momento é o seguinte. Consegue o Sr. Deputado que a sua proposta seja aprovada? Em segundo lugar, se conseguir que a sua proposta seja aprovada, como é que conseguirá evitar aquilo que aconteceu no passado? Porque aquilo que aqui apresentámos e conseguimos aprovar foi depois chumbado pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, nós temos de ter consciência que para acabar com as subvenções vitalícias que ainda hoje são pagas, e eu sou a favor de que se acabe com as subvenções vitalícias que ainda hoje são pagas, nós temos uma objeção do Tribunal Constitucional. E, portanto, segunda pergunta, como é que se ultrapassa essa objeção do Tribunal Constitucional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foram duas perguntas muito concretas. Portanto, podemos ouvir o Sr. Deputado André Ventura para poder responder nos termos regimentais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Três minutos.
Obrigado, Srs. Deputados. Vou começar pelo deputado João Almeida, a quem entendo, de facto, Sr. Deputado, que é importante termos um caminho comum para podermos acabar com estas subvenções vitalícias. E não só com as que estavam, mas também com algumas que manifestamente são desproporcionais e desadequadas, mesmo face aos critérios que estavam então em vigor. É inaceitável que alguém que trabalhe 7 ou 8 ou 9 anos fique a receber 10 mil euros por mês. É inaceitável que o Estado aceite uma coisa destas. E, portanto, o melhor que podemos fazer nesses casos é garantir que os próprios critérios à altura foram infringidos e procurar contornar uma eventual objeção de constitucionalidade. E o resto acabar com elas todas, onde quer que estejam e onde quer que existam. Senhora Deputada Vânia de Jesus, a média das idades... Senhora Deputada Vânia Jesus, a média da idade da reforma na União Europeia, atualmente, da União Europeia toda, é 64,3 anos. Na União Europeia toda. Em França é 64 anos, mas já nem vamos caso a caso. Eu estou-lhe a dar uma média... Deixem-me lá, fizeram-me uma pergunta. Eu estou-lhe a responder. Ouçam para poderem começar a interiorizar isto. 64,3 é a média dentro da União Europeia. O que acontece é que nós temos um saldo positivo, conforme foi dito, 40 mil milhões na segurança social. Mas não o queremos usar para descer a idade da reforma. Queremos usá-lo para financiar a despesa normal do Estado todos os dias, que não para de aumentar. Disseram-nos que se deixássemos entrar...
Senhores deputados, peço desculpa, senhor. Agrada ou não agrada a resposta, é preciso ouvir-se a resposta. Está feita uma pergunta, o Sr. Deputado, como qualquer outro, tem a liberdade de responder conforme entende que deve fazer e, portanto, e precisa ter condições. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Para além de um saldo positivo, de uma notação positiva na Segurança Social, temos duas opções. Usar isso para dar às pessoas melhores condições, em vez de queremos só fazer reformas laborais que os prejudiquem.